credo. Bom, agora mais formalmente, muito bom dia, sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas. Em primeiro lugar, um pedido de desculpa pelo atraso, mas começámos já com atraso a primeira audiência do dia. Temos o gosto hoje de ter connosco os representantes da Sociedade Portuguesa de Hipertensão para a apresentação dos resultados de um estudo sobre a prevalência da hipertensão e consumo do sal em Portugal. E, no caso, pela relação que algumas atividades económicas têm com esta temática, daí o pedido da audiência a esta comissão, que com gosto os recebe. A informação que tenho é que a delegação presente é composta pelo Dr. Fernando Pinto, pelo Dr. Carvalho Rodrigues, pela Sra. Nancy Martínez, penso que estarei a dizer bem, e a Sra. Renata Pinto. Por parte dos grupos parlamentares está presente a deputada Ana Paula Vitorino e o deputado Rui Paulo Figueiredo, do grupo parlamentar do Partido Socialista, a deputada Carla Cruz, do grupo parlamentar do PCP, o deputado João Paulo Viegas, do grupo parlamentar do CDS-PP, e o próprio Nuno Matias, do grupo parlamentar do PSD, também coordenador deste grupo de trabalho. O método que vos iria propor para podermos desenrolar a reunião é que pudessem dispor de 10 minutos com alguma tolerância, porque sei que têm uma apresentação para a apresentação do estudo, depois cada um dos grupos usaria de 5 minutos e depois 10 minutos finais para as respostas. Para além do estudo que nos deixam, se nos quiserem enviar até por fecheiro eletrónico, nós poderíamos distribuir por todos os senhores deputados, porque, e essa era a última informação que deixava, esta reunião será gravada para efeitos de acompanhamento futuro e, portanto, seria mais fácil até documentarmos em anexo também aquilo que nos queiram deixar. Sim, senhora. Exatamente. Muito bem. Então, passava a deixar a palavra, agradecendo mais uma vez.
Bom dia, Fernando Pinto, Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Em primeiro lugar, gostaria, em nome da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, que aqui represento, agradecer a oportunidade para esta audiência e solicitar a vossa compreensão para algum menos formalismo, porque não é a minha área e poderei eventualmente incorrer em algum menos formalismo e, portanto, já peço desculpa. A importância da hipertensão arterial em Portugal. Eu vou passar muito rapidamente os resultados do estudo, só para focarmos alguns aspectos que têm a ver com a economia, mas não queria deixar de vos alertar que um em cada três dos senhores deputados e das senhoras deputadas que aqui estão vão morrer de doença cardiovascular e, portanto, este problema não é um problema comezinho. Enquanto representantes do povo, como qualquer operário de uma fábrica ou qualquer professor ou qualquer outro trabalhador, um em cada três de nós vai ser de facto de doença cardiovascular e metade de nós seguramente que vai ter hipertensão, ou mais de metade, como vou mostrar. E isso tem um impacto enorme, não só na qualidade e quantidade de vida de cada um de nós ou de cada um dos nossos familiares, mas também na economia deste país, e esse é um dos pontos que eu gostaria de focar e que não está propriamente versado no estudo, mas os custos com as doenças cardiovasculares são brutais, quer em termos individuais, quer para o país. Por cada pessoa que morre de AVC, uma outra, portanto, em cada três, uma morre, uma fica com sequelas muito graves, com necessidade de tratamentos e de acompanhamento, para além da perda de força útil de trabalho, tem enormes custos também para todo o Sistema Nacional de Saúde, isto é, para todos nós. Portanto, esse é um dos pontos que eu acho que é fundamental reforçar aqui na Comissão de Economia, porque nós também já estivemos na Comissão de Saúde. Um outro ponto também importante é que esta doença implica múltiplas medicações com custos diários também elevadíssimos e, portanto, mais uma vez, a economia está aqui bem plasmada a sua importância. Um terceiro ponto é que parte desta medicação poderia ser reduzida, parte destas consequências catastróficas poderiam ser reduzidas se nós comêssemos com menos sal, que é de longe o maior inimigo. E esta Assembleia da República já fez história na Europa aprovando a lei do sal, que tem sido copiada por outros países e tem sido muito elogiada nos foros científicos em que nós temos estado presentes e, portanto, eu lançaria aqui um repto a esta Comissão para que esta Assembleia tornasse a fazer história, transpondo fundo para a realidade nacional, uma diretiva europeia que existe, mas que nunca foi implementada, que é nomeadamente a codificação por código de cores, vermelho, amarelo e cor laranja e verde, tal como o semáforo, que permite uma escolha acertada, uma escolha democrática e individual. Porque nenhum dos senhores deputados, quando vai às compras, sabe comprar, sabe se está a comprar com muito ou pouco sal. Se nas calorias já temos uma capacidade de perceber os rótulos, se até nas gorduras a maior parte nós já percebe, eu próprio confesso a minha incapacidade total de ler um rótulo e dizer imediatamente se estou a comprar muito pouco ou moderado sal. Porque vem expresso em sal, em gramas de sódio, em gramas de sal, por porção, por 100 gramas, por dose, por quilo, whatever, o que queiram, e portanto é muito difícil a interpretação. Portanto, a nossa proposta é muito simples, vamos criar iniciativas legislativas, não sei se é assim que se pode dizer, vamos contribuir para que rapidamente seja obrigatório, ou mais ou menos obrigatório, em todos os produtos processados haver a codificação por cores. Não é difícil, há uma cadeia de supermercados que na sua linha branca já o tem em todos os produtos, não tem custos adicionais para quem faz o rótulo e, portanto, e tem uma vantagem enorme. Cada um de nós passa a poder escolher o que quer, não vamos impor nada a ninguém, mas podemos fazer escolhas saudáveis com uma percepção simples. Porque, volto a dizer, nenhum de nós, nem nenhum de nós, sabe se está a comprar muito ou pouco sódio quando compra produtos processados. Portanto, era este o grande repto que eu queria lançar à Assembleia da República, através desta comissão, e acho que isso poderia ser realmente algo que faria novamente história e seria uma medida que enorme impacto na saúde dos portugueses, que é o que nos move a nossa sociedade portuguesa de hipertensão, mas seguramente também na economia do nosso país. Portanto, era por isso que entendemos que seria útil esta audiência. Portanto, passaria, só para vos dar um lamiré sobre a realidade da hipertensão em Portugal, passaria muito rapidamente sobre este estudo, que envolveu quase 4 mil pessoas em todo o país, representativas das diversas regiões, e em que mostra o primeiro número impressionante, 42% dos adultos de Portugal continental têm hipertensão, mais os homens do que as mulheres até aos 70 anos, só depois é que se inverte essa tendência, e a partir dos 50 anos a maioria dos portugueses tem de facto hipertensão. Se tivermos a sorte de chegar aos 70 anos, 75% de nós teremos hipertensão arterial. Há assimetrias regionais, provavelmente que terão a ver com a idade média das populações ser mais baixa no norte do que no sul, isso é que explicará provavelmente isso, e esta doença não está sozinha e quadruplica, por exemplo, o risco de ter diabetes, duplica o risco de ter dislipidemia, o colesterol elevado, multiplica por 6 ou por 7 múltiplas outras doenças graves que estão ali perfeitamente demonstradas neste slide e que depois deixarei a todos. Este estudo quis mostrar a evolução em 10 anos, para a qual contribuiu seguramente também a tal lei do sal que já referi, e que mostra que ainda há um quarto dos portugueses que não sabe que tem hipertensão, há um quarto dos portugueses que ainda não estão tratados, metade dos portugueses tratados é que estão controlados, portanto, globalmente só 42% dos hipertensos é que estão realmente controlados, há um longo caminho ainda a percorrer, apesar de, olhando pelo lado do copo meio cheio, melhorámos significativamente em 10 anos, duplicando estas taxas de conhecimento e tratamento e triplicando ou quase quadruplicando o grau de controle da pressão arterial, e daqui desde já os meus sinceros parabéns a todos os profissionais de saúde que contribuíram para esta melhoria significativa. Há umas assimetrias muito importantes por género e por idade, como é óbvio, os mais novos e sobretudo os homens mais novos sabem muito menos, estão muito menos tratados e muito menos controlados, portanto há aqui claramente um nicho de população para a qual temos que nos voltar, porque estes são os que vão perder força de trabalho, vão perder anos de trabalho, vão perder anos de qualidade e de quantidade de vida. Aquilo que vos dizia há pouco, mais de metade dos portugueses não está controlado, dos que estão controlados, mais de metade precisa de pelo menos dois fármacos, com os custos económicos enormíssimos que isso tem para o Sistema Nacional de Saúde, barra para todos nós, e apesar de tudo, apesar desta melhoria significativa na pressão, na média da pressão arterial, quer nos normotensos, quer nos hipertensos, em que descemos a nível da população, 12 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica, o que é enorme. Continuamos a ter este consumo de sal exageradíssimo, na ordem dos 10,7 gramas de sal por dia, quando as recomendações da Organização Mundial de Saúde são abaixo dos 6 gramas por dia, portanto é quase o dobro. Melhorámos, como veem, tínhamos 12 gramas e passámos para 10,7, melhorámos muito. Temos que estar contentes, mas temos que seguramente, começámos ainda agora a viagem, temos que continuar a viagem. Há uma diferença muito importante dos hipertensos para os normotensos, portanto os que têm hipertensão comem mais sal do que os que não têm hipertensão, portanto é aqui no consumo de sal que toda a nossa aposta deve ser feita, querem campanhas de sensibilização, mas depois lá está, se as pessoas estão sensibilizadas para comer menos sal, mas não podem escolher informadamente os produtos que vão adquirir, obviamente que nós não estamos a prestar um serviço completo. É uma explicação que provavelmente terá a ver com hábitos alimentares, não conseguimos ter a explicação global, isto é um registro, são 4 mil pessoas, são dados que estamos agora a esmiuçar melhor, mas não temos uma explicação cabal. Para a média da pressão arterial ser mais baixa, provavelmente a idade, para este consumo maior no norte do que no sul, quando tínhamos todos a noção que no Alentejo é que era maior, estes são factos reais, porque todos os doentes quando vão à nossa consulta, a minha, ao Dr. Carvalho Rodrigues, dizem que comem meio sal ou até um bocadinho menos, todos, seguramente todos, e quando nós dosemos o sal são estes valores que vemos, e às vezes 14 e 20 gramas de sal por dia, nos que estão a comer a meio sal, porque se estivesse a comer a sal inteiro, o que é que nós diríamos? Portanto, mas isso é porque provavelmente os senhores deputados todos têm a noção que o grande perigo do sal é o sal, que comem com meio sal em primeiro lugar, e que o grande perigo do sal é aquele que acrescentam à mesa, e isso é uma grande falácia. 95% do sal que vocês comem ou que nós comemos já vem da cozinha para dentro, nós acrescentamos uma pequena quantidade. Os alimentos processados sobretudo têm enormíssimas quantidades de sal, até por causa da preservação, da conservação, portanto não estão proibidos, não queremos proibir, já passou o tempo das proibições, queremos informar para cada um de nós poder informadamente fazer as suas opções. Portanto, como eu dizia, apesar de termos reduzido muito o sal, continuamos a ser os campeões em toda a Europa, os que comemos mais sal. Portanto, é este o inimigo principal, é aqui que temos que focar a nossa atenção e é para isso que eu peço a vossa colaboração para conseguirmos melhorar a saúde dos portugueses. Muito obrigado, Srs. Deputados e Srs. Deputadas.
Muito obrigado. Eu não sei quem deseja usar a primeira palavra. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada. Não tenho propriamente de dúvidas, até porque também não tenho conhecimentos suficientes para ter dúvidas, e é preciso saber alguma coisa para colocar algumas perguntas, pelo menos interessantes. Mas queria, de facto, reconhecer que isto é uma matéria muito importante do ponto de vista social, mas também do ponto de vista económico, de facto tem a razão, e não como deputada, mas como mulher e como pessoa que cozinha lá em casa, eu não uso meio sal, eu em casa não ponho sal na comida. Não ponho e continuo com os meus olímpicos 11-6, portanto, apesar dos meus 51 anos, e portanto, talvez não seja candidata a ser hipertensa, tenho outros problemas, não vem ao caso. Mas, de facto... Mas podemos ter aqui uma consultazinha, não é? Não, mas não... Não. Não, mas o problema de facto não reside no sal que nós pomos lá em casa. Porque eu de facto não ponho sal na comida, só ponho quando há visitas. E normalmente queixam-se que está em sons e depois acrescentam sal. Mas não é essa a questão, é de facto a codificação. É relativamente às quantidades de sal, que não é possível ir às compras e escolher de uma forma consciente, porque todos nós, nas calorias, enfim, porque podem estar no sistema internacional, nos joules, ou, enfim, mas varia um pouco a escala que é utilizada, se é internacional, se é inglesa, mas, enfim, nós todos já conseguimos ter alguma sensibilidade relativamente a isto, não. Agora, há aqui uma questão que, já não na perspectiva do fé de ver de todos nós e do senso comum, que gostaria de colocar é se existem, de facto, dados sobre os impactos económicos, nomeadamente aquilo que o Sr. Doutor referiu, que das percentagens de pessoas, consoante o escalão etário, a percentagem de pessoas que têm os AVCs e que ficam incapacitadas ou que ficam, enfim, com o grau de afetação e, portanto, o prejuízo que isso tem para a sociedade, se existem algum cálculo de mais aprofundado do que aquilo que o Sr. referiu, dessa percentagem e, portanto, dos impactos económicos que tem o consumo de sal relativamente à sociedade, nomeadamente ao mercado de trabalho. Isso é uma questão muito importante e eu julgo que, infelizmente, nós estamos numa sociedade em que só o poder dos números é que prevalece e é que passa a ser um fator determinante para que haja, inclusive, iniciativas legislativas. E aqui na nossa perspectiva, de facto, esse peso para a sociedade que é nós todos suportarmos através dos nossos impostos pessoas que ficaram incapacitadas em termos de capacidade de trabalho por causa de deficientes condições de alimentação que tenham a ver com matérias ultrapassáveis com alguma codificação, que seja, não sei se a diretiva comunitária tem mais alguma coisa para além da codificação dos produtos em função do grau de sal, mas é importante, de facto, haver essa consciência e é um fator extremamente importante para que se possa, até a nível da Assembleia, aqui da Assembleia da República, ter uma iniciativa conjunta, que até nem precisa de ser do Governo, mas nós próprios podemos ter essa iniciativa. Portanto, era a pergunta que lhe queria colocar, é se existe informação mais aprofundada, mais densa sobre as implicações, enfim, os efeitos que tem na população e a relação em termos de probabilidades, em termos de custos e também a relação que isso tem com a hipertensão em si e com o seu consumo de sal, porque as outras doenças todas com certeza que também terão as suas implicações sobre esse custo. Era só. E muito obrigado pelo trabalho e muito obrigado pelo alerta que estão aqui a trazer à Assembleia da República.
Muito obrigado. Deputada Carla Cruz.
Obrigada. Cumprimentar os presentes. Dizer, de facto, que vêm aqui apresentar um problema que é complexo e que não só pelas consequências que traz ao indivíduo, ao sujeito, porque, de facto, são danosas, nós sabemos disso, as consequências das limitações que têm, mas também das questões económicas que estão associadas. Eu, para além da questão que a deputada Ana Paula Vitorino colocou, eu gostava de colocar, até porque estamos aqui perante dois médicos, relativamente à questão aqui no slide que aparecem dos doentes hipertensos, dos que sabem dos tratados e controlados, dos controlados e dos não tratados. Eu gostava de lhes perguntar se têm algum conhecimento que, tendo em conta o contexto económico atual, as fortes restrições orçamentais dos utentes e dos doentes, se doentes que estavam a ser controlados, que tomavam a medicação diária, porque esta é uma medicação diária, têm feito alteração da medicação, ou até do padrão de medicação, ora tomam hoje um, amanhã não tomam, ou se tomam dois, só tomam um, e portanto, que conhecimentos se têm já dados acerca disso, porque a informação que nós vamos tendo, não científica, não validada, é que de facto há este padrão de alteração do comportamento, e que riscos, nós acreditamos, mas eu não sou profissional de saúde, mas acreditamos que esta alteração do padrão de toma possa ter implicações ainda graves, não é? Para a saúde do utente e provavelmente trará depois também mais custos. Relativamente a esta questão da diferença, até porque eu sou do Norte e, portanto, já percebi que há aqui alguma probabilidade de ter um consumo exagerado de sal. Eu ia perguntar se há alguma relação entre, por exemplo, se no vosso estudo, ou se estão a pensar fazer um estudo que façam uma associação entre os hábitos alimentares, o tipo de alimentação que se realiza no Norte, que habitualmente é uma alimentação muito pesada, muito condimentada, é verdade, se isso, se estão a fazer esta correlação de variáveis para perceber estas diferenças entre as regiões do país. E se, por exemplo, em termos da aplicação da lei do sal, que teve um impacto, de facto, a nível das panificadoras, nós sabemos que há, de facto, houve um incentivo e houve uma adesão das panificadoras ao controle do sal, mas se há também alguma diferença, por exemplo, na aplicação da lei ou na adesão da lei em diferentes regiões. E era só. E agradecer mais uma vez as informações.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Também, em primeiro lugar, cumprimentar a delegação da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. No meu caso, e como estou também na Comissão de Economia, não tenho estes conhecimentos e esta abordagem, porque é necessária. De qualquer forma, agradecer, porque aquilo que, à partida, parece que não está relacionado nas várias comissões, efetivamente está. Isto porque cada vez mais cá temos que encontrar pontos de convergência entre os assuntos que são tratados nas várias comissões e os impactos que eles efetivamente podem ter. E desse ponto de vista, acho que isto, sem dúvida, que isto é uma matéria, não só a questão do sal, mas também toda a alimentação, e penso que ao longo dos últimos anos passos significativos foram dados nesse sentido, mas como é óbvio, isto é uma área que nunca está totalmente ultrapassada. Isso é importante também perceber estes números das pessoas que estão a tomar a medicação, se há um acompanhamento ou não, ou se alguns deixaram de tomar. Também é importante identificarmos os casos que no estudo também são apontados como de desconhecimento. Portanto, são pessoas que ainda não têm esse conhecimento de que também são casos a ser acompanhados. E, portanto, a informação e a divulgação e tudo aquilo que possa ser feito nessa área e que ultrapassa o âmbito das comissões. Porquê? Porque muitas vezes a informação pode estar em produtos, como há pouco diziam, ou em determinadas campanhas que, não estando relacionadas, que se pode fazer um aproveitamento. E isto até é rentabilizar recursos, que é uma área que cada vez mais nos devemos preocupar. Em relação à questão da rotulagem e do código de cores, um pouco aqui uma reflexão, porque entendo e penso que será útil esta questão do código de cores, mas penso que também se deverá trabalhar na questão da rotulagem, no sentido de que a informação possa ser perceptível e de fácil leitura. Penso que muitas vezes aumentar o número de dados e de elementos nos rótulos pode ter um efeito contrário, até porque temos alguns produtos, ou pela dimensão da embalagem, ou até pela própria embalagem em si. Dou, por exemplo, um caso, uma lata de conservas, onde a informação é difícil de a colocar de forma tradicional. Também não vamos alterar, provavelmente, a embalagem, porque não faz sentido, mas penso, quer nesta informação, que é extremamente importante, penso que o código de cores facilita, porque com uma indicação da cor torna-se mais perceptível, que era aquela questão, mas penso que seria importante também se trabalhar em conjunto para que outras informações possam, da mesma forma, ser colocadas no rótulo para uma fácil percepção. Ou seja, distinguindo talvez a informação, mas penso que aqui faria todo o sentido, e gostaria também de saber a vossa opinião. Penso que é uma área que podemos trabalhar, que é informação o mais exata possível, dentro das condicionantes, porque há realmente embalagens muito pequenas que a informação que lá está é muito difícil de ser vista, nomeadamente até às vezes para os mais idosos, que têm mais dificuldade, e às vezes são aqueles que, por diversos motivos, até mais precisam da informação. E, portanto, em termos genéricos, é isso. Mais uma vez, agradecer também o estudo, como é óbvio, vamos analisá-lo em conjunto também com os deputados da Comissão de Saúde, que acho que faz todo o sentido, e com outras comissões que eventualmente possa também, podemos também envolver nestas áreas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se me permitem também usar algum tempo em nome do Partido Social Democrata. Muitas das questões já foram aqui levantadas, mas acho que muito daquilo que é o trabalho muito meritório que desenvolveram neste estudo que, como outros, acabam por ser um estímulo à ação governativa e à ação parlamentar do ponto de vista da reflexão, do ponto de vista da introdução de novos temas, novos dados, novas eventuais soluções, mas muito desta área passa muito a montante pela pedagogia, pela informação, pela alteração de comportamentos. E, portanto, a minha questão é que tipo de trabalho não só a sociedade faz, mas que tipo de interligação é que a sociedade consegue desenvolver com entidades governativas no sentido de incrementar um pouco a pedagogia, a formação, porque antes do consumo, se houver a noção de qual a consequência do mesmo e de comportamentos menos próprios do ponto de vista do equilíbrio alimentar, podem ajudar a evitar depois a despesa ajusante quando o problema aparece e depois tem que ser combatido. E, portanto, é uma dúvida que eu deixava sobre de que forma é que este estudo ajuda a refletir um pouco a situação e certamente ajuda a radiografar tudo aquilo que é a realidade presente, mas de que forma é que podemos, a montante, ajudar a sistematizar comportamentos e pedagogia. E, por outro lado, e com este estudo, de que forma é que se pode articular com quem pode decidir outro tipo de decisões que podem passar pelo cumprimento da diretiva ao nível da informação nos rótulos ou outros. E, portanto, era a questão que deixava também, agradecendo mais uma vez este trabalho e essa disponibilidade de nos ajudar a pensar melhor sobre aquilo que é este tipo de temáticas, porque, como dizem e bem, quando enviaram esta solicitação, isto não é apenas de saúde. Tudo isto tem a ver também com a atividade económica, seja de quem utiliza este tipo de ingredientes na composição do cabaz alimentar, mas também do ponto de vista transversal da sociedade, porque de uma forma ou de outra há consequências que têm custos e esses custos também importa que se percebam que existem e porque é que existem. Portanto, é muito importante que isto ajude a alimentar a consciência crítica de cada cidadão. Muito obrigado.
Muito obrigado então a todos pelas questões que levantaram, reforçando os meus cumprimentos em nome da sociedade e o agradecimento por termos a oportunidade de esclarecer alguns destes pontos. Começando pela deputada Ana Vitorino, que disse que não acrescenta sal em casa, mas se calhar compra muitos produtos que não sabe o sal que tem e, portanto, é esse o drama da maior parte de nós. Muitos de nós não acrescentamos sal e estamos a comer uma dose exagerada de sal, sobretudo quando comamos algumas coisas pré-processadas ou processadas e hoje em dia com um ritmo de vida mais rápido, muitas vezes usamos produtos, já não temos o nosso quintal, a nossa horta, onde vamos colher as nossas coisas e começar tudo de início. Essa sim seria uma alimentação com pouco sal e teria o sal necessário e suficiente, não era preciso acrescentar nenhum. Portanto, por isso é que nós achamos que é importante rotular de uma forma legível para que cada um possa ir optando e ter mais consciência daquilo que está a fazer. Em relação à pergunta concreta sobre se há dados sobre impactos económicos, como sabe também no nosso país a informação anda sempre muito dispersa. De qualquer maneira, há alguns dados que podem ser aduzidos a esta questão. Mais de 20 mil internamentos ano por AVC provavelmente dão uma dimensão e tendo um custo médio pelo GDH do AVC que está calculado, seja ele real ou não, mas está calculado, é multiplicar por 20 mil e temos um valor com muitos zeros em cima da mesa. Depois, a medicação crónica, como bem referiram também alguns dos senhores deputados, que na maior parte das vezes são dois ou três medicamentos diários, estamos a falar de pessoas a tomar 20, 30, 40 anos a medicação, e se para o próprio, muitas vezes, a medicação nem tem hoje em dia grandes custos com a introdução e com enfim, a generalização passa a redundância dos genéricos, para todos nós que sociedade que suportamos a parte de leão do custo, isso tem custos elevadíssimos. Para além das consultas, das fisiatrias, de todos os outros apoios, dos dispositivos, das fraldas, de todos esses apoios para os doentes que ficam parcialmente incapacitados e, para além de um estudo que está por fazer e que não está bem contabilizado, mas que há algumas noções, algumas linhas sobre o número de anos perdidos de trabalho das pessoas acometidas precocemente por estas doenças cardiovasculares, seja o acidente vascular cerebral, seja a doença isquémica cardíaca, ou infarto, angina de peito. Portanto, não há, esses dados não estão todos coligidos, estão um pouco dispersos, como é um pouco também comum no nosso país, mas temos todos a noção que, se juntarmos alguns destes dados, já estamos a falar em números muito grandes para todos nós. Tentando responder à senhora deputada do PCP sobre as medidas que estamos a tomar, se continuamos a tomar mais algumas, não é, se as pessoas continuam a tomar os medicamentos, não há dados concretos, obviamente que não há, mas todos nós temos a percepção, e quando falamos com os colegas, que alguns doentes tomam um dia sim, dia não, tomam os vermelhinhos e não tomam os branquinhos. E isso nós constatamos quando eles vêm às consultas de seguimento e não têm a tensão controlada, não têm o colesterol controlado, não têm a glicemia controlada, o açúcar, e depois os doentes acabam por confessar, ou então nós passamos a receita para 6 meses e o doente ao fim de 6 meses vem e não pede nova receita, porque ainda tem receita, porque não a aviou, obviamente, ou porque não comprou o fármaco, não o tomou. Portanto, temos essa noção, não há dados concretos, seria muito difícil, até porque a maior parte dos doentes tem alguma dificuldade em reconhecer que não comprou por causa dos custos, mas sabemos que já há alguns doentes, pelo menos, a não tomar os medicamentos. E isso tem consequências. Um doente que está controlado durante 5, 10 anos e que deixa de tomar os medicamentos, ao fim de 1 ou 2 meses, corre exatamente o mesmo risco como nunca tivesse tomado. Portanto, se calhar o custo aqui é duplicado. É o custo da doença e o custo que andámos a tratar e que deitámos ao lixo em poucos dias, meses, semanas, porque ele deixou de tomar a medicação. Portanto, isto é uma educação contínua que é preciso continuar a fazer. Este estudo surgiu da necessidade de ter, como disse o Sr. Deputado do PSD, uma radiografia, uma fotografia atual, porque o último estudo era de 2003 e algumas das entidades com quem nós falávamos diziam: bem, mas isso era em 2003, isto agora melhorou muito. De facto melhorou, mas os dados estão aqui e o Sr. Deputado do CDS chamou a atenção que 1/4 dos hipertensos ainda não sabe que são hipertensos. É necessário mais campanhas de sensibilização, temos feito o nosso papel, o nosso esforço, somos poucos, temos feito o nosso papel, reconhecemos que tem havido também da parte das entidades de saúde, dos centros de saúde, dos hospitais, um esforço, e isso refletiu-se nesta duplicação do número de doentes que já sabe que têm hipertensão e do número de doentes que estão tratados, mas ainda temos meio copo para acabar de encher, que é os tais 25% de portugueses que ainda não têm o diagnóstico e, portanto, estão a correr riscos muito maiores. Ainda em relação, se há dados em relação ao tipo de alimentação e ao consumo de sal, são muito difíceis. Este estudo é um estudo que é pioneiro a nível mundial pelo tamanho da amostra, porque temos mais de 3 mil amostras de urina de 24 horas, que é o único método fidedigno de dosear o consumo de sal. Porque, como disse nos interrogatórios alimentares, as pessoas comem todas a meio sal, comem todas muitas verduras, muita fruta, e quando vamos a dosear não é bem assim. Portanto, tentar correlacionar o que os doentes dizem que comem com o que realmente depois é a realidade é muito difícil. E havia um estudo pioneiro do professor Poloni, com o qual comparámos este, em que ele tinha hipertensos que todos diziam que comiam a pouco sal e tinham um consumo superior, andavam numa consulta especializada de hipertensão, já andavam num nível hospitalar e mesmo assim tinham um consumo superior ou igual aos seus familiares e a operários de medicina do trabalho, que foram usados como termo de comparação, uma amostra pequena, mas muito representativa, e porque era uma consulta super especializada, portanto em que só são referenciados os doentes com hipertensão grave, e mesmo assim comiam esse excesso, apesar de referirem todos que comiam muito pouco sal. Portanto, essa correlação é difícil. Mas em relação à questão concreta também das panificadoras, essa foi uma grande surpresa para a sociedade. As panificadoras não só aderiram fortemente, como estão todas abaixo do limite permitido pela lei. Quando a lei se implementou e passou para os 14 gramas, a maior parte das panificadoras, hoje em dia, temos dosiamentos mais recentes, amostragens, e eles já andam nos 12 gramas. Portanto, eles corresponderam à lei, ultrapassaram a própria lei e têm vindo a evoluir nesse sentido. Portanto, acho que há aqui também algum mérito, quer de quem legislou, quer de quem lançou o repto para que essa legislação fosse feita, porque o pão continua a ser a base da alimentação da maior parte dos portugueses, e também os parabéns também para os panificadores, para a indústria de panificação, que não só aderiu, mas ultrapassou os objetivos que lhe foram propostos. Portanto, acho que tentei responder à sua questão. Portanto, já falei de que o diagnóstico ainda falta fazer em 25% e há 25% dos doentes que ainda não estão tratados, mas há quase metade deles que ainda não estão controlados, ou mais de metade. Portanto, estão menos bem tratados, fruto de muitas questões, fruto de uma deficiente adesão também dos doentes à medicação, porque é uma doença que não dói, e quando dói, dói logo para o torto, dá logo AVC, o infarto, a morte súbita, as consequências graves. E, portanto, é preciso continuar a insistir nas campanhas de informação, desde pequeninos, desde a escola, desde os mídia, e nós, sociedade, temos feito o nosso esforço e temos estado sempre disponíveis, também correspondendo já parcialmente à questão do Sr. Deputado do PSD, temos correspondido a todos os pedidos que as entidades governativas nos têm feito. Eu bem recentemente estive numa comissão da Direção-Geral de Saúde, do Departamento de Qualidade, também em áreas desta ordem, e sempre que nos é solicitado, o que nem sempre é, mas sempre que nos é solicitado, nós estamos presentes, disponíveis, apesar da enorme limitação da nossa vida pessoal. Eu vim hoje do Porto e vou regressar, portanto nós somos poucos, estamos distribuídos pelo país, mas sempre que o Ministério, sempre que as entidades nos têm chamado, as ARS nos têm chamado, nós estamos lá com o nosso contributo ativo. Infelizmente, algumas atividades têm sido feitas à revelia ou esquecendo-se da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, apesar de nós termos enviado, nomeadamente este estudo, a todas as entidades competentes que achámos que deveria ser assim. Portanto, indo também de encontro à solicitação do Sr. Deputado do CDS, de facto, a rotulagem tem que ser facilmente compreensível, o mesmo código provavelmente deverá ter que ser aplicado para as calorias, para as gorduras, para o sal, portanto, três cores e três ou quatro itens para não termos um manancial grande de informação que dispersa as pessoas, mas essa é a única maneira, é com um código simples, e depois os códigos estão bem especificados quais são os limites e, portanto, as empresas têm que cumprir, porque são depois sujeitas, obviamente, às fiscalizações e eventuais penalizações se não estiverem a cumprir os limites. Mas cada um de nós, se pegar numa embalagem de atum, de bolachas, de cereais, os cereais dos pequenos almoços que os vossos filhos comem, que os meus filhos comem, têm quantidades enormíssimas de sal. Há sopas das escolas daqui da Grande Lisboa, um estudo do Instituto Ricardo Jorge mostrou que as crianças das escolas aqui da periferia de Lisboa comiam só na sopa do almoço o triplo da quantidade de sal recomendada para elas, que nas crianças é francamente inferior à dos adultos. Portanto, há um conjunto de ações que temos que fazer, isso vai ter consequências, e cada vez temos mais jovens, e viram ali que já temos gente dos 18 a 35 anos, portanto gente muito jovem, isto era uma doença considerada dos velhos, dos idosos, há muita gente já de jovem com hipertensão, com todas as consequências que isso tem em termos de medicação, de custos, diminuição, absentismo, diminuição da força de trabalho, e portanto acho que esta Comissão da Economia também tem que estar preocupada com este problema, não é só a Comissão da Saúde, mas concordo que o rótulo tenha que ser mais abrangente, mas nós, hipertensão, temos que, enfim, lutar pela nossa dama, que é o sal, porque é esse que mata mais. As pessoas estão muito preocupadas com os diabetes, porque a Associação de Diabéticas tem muita força, ganhou muita força, e parabéns com isso. Não há uma Associação de Doentes Hipertensos, não sei porquê, ou há, mas não tem expressividade, mas os diabéticos, meus senhores deputados e senhores deputados, não morrem de diabetes, morrem de hipertensão. 95% dos diabéticos têm hipertensão e vão morrer da hipertensão, das consequências da hipertensão e não das diabetes. Os diabetes dão diminuição da qualidade de vida, dão múltiplos problemas, cegueira, problemas vasculares, mas eles vão morrer é de hipertensão, portanto é aí que nós temos que focar a nossa força. E no diabético é mais ainda importante a redução do consumo de sal. Quem diz no diabético, diz na pessoa que já teve um acidente vascular cerebral, que já teve um infarto e que sobreviveu, o controle de sal é fundamental. Mas, mais uma vez, a maior parte dos meus doentes e dos nossos colegas sabem que não conseguem escolher acertadamente, ou melhor, informadamente, a quantidade de sal nos alimentos que compram, a não ser, como digo, quem ainda tem a horta e vai à horta buscar as coisas que estão no seu estado puro. Por todos os outros alimentos, o ketchup, por exemplo, tem 5 vezes mais do sal do que tem o tomate em si. E é muito mais, os concentrados de tomate têm muito mais sal do que o tomate no estado puro. E os exemplos são inúmeros, portanto, se houver um rótulo, nós podemos algumas vezes pecar e comprar os vermelhos, a maior parte das vezes os verdes, e agora, fazendo um parente clubístico, muitas vezes os azuis, já que eu sou do Norte. Portanto, penso ter respondido de uma maneira geral à maior parte das questões, com exceção das consequências que este estudo tem que possa ainda reter. Nós achamos que estas consequências, quem governa, quem legisla, tem que retirar consequências deste estudo. Não é só a sociedade científica, e nós estamos aqui para tudo o que pudermos fazer, mas as entidades governativas, a quem nós enviamos o estudo e que agora mais uma vez aqui estamos a mais uma delas, têm que retirar consequências. Há portugueses que ainda não sabem que têm a doença, há muitos portugueses que ainda não estão tratados e que não estão controlados, e isso é uma reflexão para quem representa os portugueses, esta Assembleia, para quem governa os portugueses, o Governo, que a esta Assembleia pode, de alguma forma, também influenciar. Muito obrigado.
Muito obrigado nós. Foi com muito gosto que os recebemos e, sobretudo, fica lançado também o desafio, sempre que entenderem relevante para esta Comissão, os nossos serviços estão à disposição no sentido de nos enviarem documentos, reflexões, propostas que serão distribuídas pelos diversos grupos parlamentares. Muito obrigado mais uma vez.